Amém, irmãos. É um privilégio estarmos mais uma vez reunidos. Até que o Senhor venha, estaremos nos reunindo sempre para estar adorando o Senhor. Dedicamos nossa vida a estar na presença do Senhor. Queria abrir um texto aqui com os irmãos. Realmente temos que ser gratos, porque tudo o Senhor tem nos falado de antemão. Em Marcos capítulo 13, quando Jesus falava da sua volta, ele expressou isso para os discípulos, de que tudo ele lhes disse de antemão, para que quando ele ascendesse aos céus, eles realmente esperassem o Espírito Santo ali em Jerusalém, depois fossem cheios e batizados pelo Espírito. E depois vivesse uma vida para espalhar o reino de Deus, o evangelho de Cristo, por todas as nações. Ali no versículo 23 do capítulo 13, depois de Jesus alertar eles de várias coisas, referindo-se à volta do Senhor também, e também à própria cidade de Jerusalém, o Senhor falou isto a eles: mas vós vede. Ele estava falando isso para os discípulos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Glórias a Deus, irmãos. Temos que ser gratos ao Senhor. O Senhor nos deu toda a instrução pela palavra de Deus. Toda a instrução necessária para nesse tempo do fim estarmos atentos, vigilantes na presença do Senhor. A primeira coisa que temos que ter no nosso coração é gratidão quanto a isto. Porque se temos sido avisados, temos sido direcionados pelo Espírito Santo, é porque o Senhor Jesus, antes de qualquer coisa, nos falou. E hoje nos fala pela palavra de Deus. Então, temos que ter um olhar fixo no Senhor. Vede, está escrito aqui. Vede o que o Senhor falou. Creio que o primeiro versículo que o irmão Edson leu aqui condiz bem com a necessidade do nosso tempo. É um tempo que precisamos, irmãos, de vigilância e sobriedade no nosso coração. Jesus alertou, antes de partir, ele alertou grandemente os discípulos e também o povo da sua segunda vinda, daquilo que ele faria quando ascendesse aos céus. Jesus falou que estaria com o Pai, mas que voltaria uma segunda vez para buscar os seus santos. E nós queremos estar entre estes para glorificar o Senhor. Irmãos, é um tempo de muita vigilância. Ali, o versículo que foi lido diz ali: aquele que conserva-se a si mesmo. Há algo que o Senhor precisa mover em nós, no nosso espírito. E nós fazermos por meio da vontade de Deus e do temor de Deus que temos, que é vigiar. Olha ali um pouco à frente. Logo, no final de tudo que ele falou, no versículo 37, desse mesmo capítulo de Mateus 13, ele vem alertando da sua vinda, de estar vendo, olhando, vigiando, orando, e aí ele fala assim: e as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Todos nós, irmãos, devemos receber esta palavra. Ele falou apenas este verbo e tem ali um ponto final. Vigiai. Eu orei ao Senhor perguntando ao Senhor uma profundidade maior, né? Porque temos entendido que vigiar é estar atento, né? Estar vigilante, estar orando. Mas eu perguntei ao Senhor: Senhor, há uma profundidade nessa palavra que o Senhor quer expressar para a nossa vida? Porque ali no final dos evangelhos, muito é citada essa palavra, pelo Senhor. E olhando ali em 1 Tessalonicenses, os irmãos podem abrir também. Realmente o Senhor nos deu esse alerta com muita vida dele derramada. Né? Ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 6. Podemos ler também a partir do versículo 4. Ali Paulo vem também alertando da mesma forma sobre a vinda do Senhor. É um tempo que temos ouvido muito sobre essa questão, porque realmente precisamos estar prontos quando o Senhor voltar. E o Senhor está ataviando nossas vidas. Ali diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo novamente pega aquilo que Jesus de antemão falou e traz esta palavra aos Tessalonicenses. Era uma igreja tremenda que vivia o amor e as boas obras da fé. E eles estavam esperando o Senhor Jesus mesmo naquele tempo. E Paulo fala a eles sobre a necessidade de estar vigiando e sendo sóbrio. Esses dois verbos, essas duas ações na nossa vida andam ligados. É necessário ser vigilante e sóbrio ao mesmo tempo. Então, olhando assim, eu vi ali que a palavra vigiar tem um significado mais profundo do que meramente dar atenção a algo, estar atento a algo. A palavra vigiar significa dedicar-se a dar atenção a, ter uma dedicação na atenção, uma dedicação em estar atento. Não é meramente eu vou vigiar, então, amém, vou ficar mais atento, vou procurar estar ouvindo mais. Na verdade, o Senhor deseja que a gente tenha uma dedicação nisso. É além. É uma diligência, uma dedicação real da nossa vida para vigiarmos. Isso vai nos guardar nesse tempo. Ali, podemos perguntar, mas ao que eu vou me dedicar? Existem quatro situações primárias que temos que nos dedicar. Temos que nos dedicar a dar atenção à palavra de Deus. O que Deus falou, inspirado pelo Espírito Santo, pediu àqueles homens que escrevessem. Toda palavra é inspirada para instruir, para corrigir, para direcionar nossa vida. Também temos que nos dedicar à comunhão, como estamos fazendo aqui hoje. É maravilhoso e tremendo estarmos na comunhão dos santos. Creio que é a maior reunião na face da terra, quando os santos se reúnem. Também creio que temos que nos dedicar nesse tempo para vigiarmos a oração. Orarmos mais. Tenho percebido que realmente quando começamos e damos realmente dedicação na oração, o Senhor começa a mostrar mais o nosso coração. Esse ano resolvi, né, dedicar mais. Ainda falta, né? Comentei com os irmãos isso, ainda falta mais para chegar naquilo que o Senhor realmente quer. Mas eu percebi que quanto mais a gente se dedica, mais o Senhor começa a mostrar as coisas que ainda não agradam o Senhor. E o Senhor tem mostrado. Glória a Deus por isso. Isso é resultante, irmãos, de termos, querermos uma dedicação. Começa no querer, no Senhor, dá-me mais dedicação. Nós podemos pedir isso ao Senhor, e o Senhor o fará. O Senhor nos dará um coração mais abundante para pedir dedicação à oração. E também, algo que tem grande ligação com a vigilância, é dedicar-se a dar atenção à obediência. Ser obediente. Aí lemos a palavra, oramos, estamos na comunhão dos irmãos, e aí o Senhor move todas essas coisas para gerar obediência no nosso coração. Vamos abrir ali em Salmo 119. Realmente o Senhor tem cuidado de nós. O versículo 38. Glórias a Deus, o Senhor tem nos livrado do maligno. Bendito é o Senhor. E há esta necessidade de conservar-se firme. Ali diz, confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. A vigilância, ela necessita de dedicação ao temor do Senhor. Então, temor do Senhor é apartar-se do mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós conhecemos o que é o temor do Senhor. Mas há uma necessidade de posicionar na nossa vida para dedicar-se a isso profundamente. Obedecer aquilo que o Senhor tem pela medida de fé falado a cada um de nós. Isso gerará uma grande alegria no coração do Senhor. O Senhor olhará e verá, meu povo está realmente se ataviando para a minha volta. Meu povo está me buscando e buscando o temor do Senhor. Então, veja, é uma dedicação. Aqui ainda, veja agora no versículo 20 do Salmo 119, onde trata a questão da palavra de Deus. Estava lendo esse salmo e me impressionou. Cada salmo desses, você pode olhar qualquer versículo do Salmo 119, a grande maioria. Todos contêm a palavra de Deus, cada versículo. Ou como preceito, ou como juízos, ou como lei, ou como estatutos, ou como caminhos, mas todo versículo contém, porque há necessidade de nos dedicarmos à palavra de Deus. Ali nesse versículo 20 diz assim, a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Para buscarmos a palavra com dedicação, é necessário quebrantamento. O Senhor pede-nos o quebrantamento da nossa alma, do nosso espírito. Um coração contrito e quebrantado entra na presença do Senhor, busca a palavra todos os dias e o Senhor vai falando ao nosso coração. Nós não temos realmente mais tempo, irmãos, de gastarmos com outras coisas, que não seja nos dedicarmos com quebrantamento aos juízos do Senhor. Ali diz em todo tempo, né? Em todo tempo desejar os juízos do Senhor. No versículo 30, desse mesmo capítulo, diz assim, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. A vigilância, irmãos, ela conduz-nos a uma escolha, a melhor escolha. Seguir a palavra do Senhor. Buscar a palavra do Senhor. Propor-se no seu coração a seguir os juízos do Senhor. E isso a vigilância faz em nossas vidas. Não há como andarmos nesse tempo sem uma disciplina, né? Como ouvimos dias anteriores, de estarmos correndo a carreira com alegria e com dedicação. A palavra do Senhor é fiel para completar, cantamos aqui, toda boa obra em nosso coração. Tudo aquilo que o Senhor começou, Ele vai terminar em nossa vida. Podemos agradecer ao Senhor por isso. O Senhor tem nos livrado do maligno, tem nos dado condição pelo Espírito Santo para segui-lo. Temos que ser gratos cada dia, irmãos, por essa manifestação poderosa do Senhor. Ainda vamos abrir ali em Levítico, Levítico capítulo 23, no versículo 23 e 24, quando me converti, o Senhor falou assim: a partir de agora, você deve fazer parte de todos os encontros do povo de Deus. Eu temi o Senhor naquele dia. E aquilo, eu creio que foi uma palavra enxertada no meu coração e eu me alegrei por isso. Toda vez que o povo de Deus está reunido, temos que ter desejo de estar juntos. Isso é vigilância, irmãos. Quando algum momento não dá para ir ou acontece algo, nós sentimos. Então, em Levítico, Deus deu esta ordenança. Ali, já para os judeus, o povo de Deus, a questão de dedicar-se a estar reunido. Ali, se vocês lerem esse capítulo, ele fala de todas as festas que os judeus tinham. E havia uma festa chamada as primícias. E na decorrência do dizer desta festa, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com o sonido de trombetas, santa convocação. Parece contradizente, né? Aqui está escrito: tereis descanso. E depois fala: memorial com o sonido de trombetas. O Senhor começa a tocar trombeta. Vamos nos reunir. E ele toca a trombeta. Era o sinal para os judeus: opa, precisamos nos reunir. E ali todos iam, na presença ali de Moisés, de Arão, para ouvir aquilo que o Senhor tinha para dizer. E daí ele diz: santa convocação. Glórias a Deus, irmãos. Eu glorifico ao Senhor por cada irmão que está aqui nessa noite. Porque estamos e participamos diante do Senhor de uma santa convocação. Não é um mero estar aqui. Não é qualquer reunião. Mas é uma santa convocação vinda do próprio Senhor. Então, com base nisso, irmãos, quanta dedicação não temos que ter, né? Estar reunidos o quanto mais pudermos. E isto faz parte, irmãos, da vigilância desse último tempo. Muitas vezes podemos pensar: ah, hoje eu não vou, estou cansado, estou atribulado, tenho isto ou aquilo, não vou participar da reunião de oração hoje, os irmãos vão estar lá orando, mas vão orar por mim. Aquela vez o Senhor falou muito sério para a minha vida: esteja em toda convocação que houver, esteja em todo mover de Deus. Eu capturei isso para a minha vida. E pela misericórdia do Senhor, eu procuro fazê-lo. Também falho. Às vezes não estou. Mas isso é algo que falou forte no meu coração. Porque, ainda mais nesse último tempo, irmãos, a dispensação de Deus só está na igreja. O falar de Deus, a preparação para a sua volta, aquilo que o Espírito Santo está falando no último tempo, só está na igreja. O Senhor não vai falar, né? Aqui, por exemplo, quando nós lemos aquele texto em Marcos, ele falou para os discípulos. Ele juntou os discípulos e disse: olha, vocês têm que dar graças. De antemão tenho falado todas as coisas que acontecerão. Muitos discípulos foram salvos e muitos, a pós-geração foi salva ali. Porque realmente Jerusalém foi destruído e Jesus predisse para eles. E eles creram e fugiram. Muitos cristãos foram salvos daquele terrível dia, onde a história diz que morreram mais de 1 milhão de judeus. Agora veja, estavam vigiando aquele que estava se dedicando em estar com o Senhor. Aquele que estava se dedicando em estar na santa convocação, foi batizado pelo Espírito Santo. Aqueles 120 se dedicaram em estar esperando o Espírito Santo, em oração, em comunhão, em obediência a Deus. E foram bem-aventurados. E hoje nós somos bem-aventurados pelo seu posicionamento. Os nossos filhos, creio que serão bem-aventurados pelo nosso posicionamento de vigilância. Eu creio. Há uma reserva que nós pais, eu me incluo, tenho meus filhos, há uma reserva se nos vigiar, se vigiarmos, que no dia mau o Senhor virá com misericórdia por nossos filhos, para que se convertam. Mas a responsabilidade é nossa, de vigiarmos. Então, irmãos, além disso, a Santa Convocação é um descanso. Eu creio, irmãos, cada um de nós está descansando aqui nesse lugar. Porque está ouvindo a palavra, está louvando, está alegre. Se está atribulado, há aqui possibilidade de entrar diante do trono do Senhor, do trono da graça e pedir misericórdia. Se está doente, há possibilidade do Senhor sarar. Então, na verdade, é uma posição de descanso, como dizem em Hebreus. Glórias a Deus, o Senhor tem nos dado esta graça de reunirmos. A santidade reina na convocação dos santos. A santidade que o Senhor deseja. Que o Senhor nos fortaleça, irmãos. Nos dê dedicação. Eu creio que mais um ano, né, vamos estar caminhando. Se o Senhor não voltar hoje. Se o Senhor voltar, graças a Deus. Glórias ao Senhor. Que o Senhor venha mesmo. Mas Ele quer nos encontrar nessa posição, vigilantes, obedientes. Ali em 2 Crônicas, capítulo 20, os irmãos conhecem essa história, a história de Josafá. Foi um dos reis que procurou no seu tempo ali agradar ao Senhor. Ele teve uma experimentação de dedicação junto ao povo de Deus. No capítulo 20 ali, Josafá estava, recebeu a informação de que povos terríveis viriam contra ele e contra o povo de Deus. Irmãos, hoje fomos alertados, estejamos vigilantes, o diabo está ao derredor, bramando, querendo arrebatar aquele que não está vigilante. Josafá recebeu esta mesma informação. Olha, vão vir os moabitas e amonitas e estão em grande número e vêm contra o povo para guerrear. Os amonitas e os moabitas são povos resultantes do incesto de Ló. Povos terríveis que foram amaldiçoados e trouxeram, sempre tiveram intenção de trazer prejuízo ao povo. É o mover da carne, eram povos carnais. Então, temos que estar vigilantes também nesse tempo contra a carnalidade. Mas Josafá temeu, diz o versículo 3. Olha a posição de vigilância que ele tomou. Josafá temeu. E pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Houve uma dedicação nesse momento. Ajuntou-se todo o povo. Vamos nos dedicar a buscar o Senhor, para que recebamos livramento. E o Senhor foi muito amoroso com o povo de Deus. Olha o versículo 12. Quando o Senhor viu essa vigilância deles, o Senhor se alegrou e veio em seu socorro. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia! Irmãos, a peleja nesse último tempo é de Deus. Hoje, até compartilhando com o irmão, ele falou: nós temos a paz em nosso coração, não precisamos nos assustar, não precisamos ficar assustados e temerosos com medo. Isso não é posição de vigilância. Estar com medo, estar receoso, vendo as coisas que estão acontecendo, isso não é vigilância. Vigilância é temer ao Senhor, é obedecê-lo e confiar nele de que a peleja é dele. Irmão, o Senhor está batalhando por você. Se você está vigilante, ele está batalhando por você. Glórias a Deus. O Senhor peleja por nós. E ainda mais depois ele falou: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Giz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Aqui há uma coisa, irmãos, nós vamos ter que enfrentar a afronta deste mundo. O Senhor não disse a eles: ó, vocês não precisam fazer nada, vocês não precisam fazer nenhuma ação. Não, ele disse: ó, eles vêm e vocês vão achar eles naquele vale. Então vão lá. Vão lá que eu vou com vocês. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glórias a Deus, irmãos. O povo creu nesta vigilância, se dedicou ali e fez exatamente o que o Senhor mandou. Afrontou o inimigo com o poder de Deus. E nós não vamos ler tudo, mas eles foram vencidos, porque o Senhor pôs emboscadas entre eles mesmos. E depois, quando o povo achou-os todos mortos no chão. O povo não precisou batalhar. Deus batalhou pelo povo. Glórias a Deus, irmãos. Se temos a posição de vigilância assim, o Senhor vai pelejar por nós. A vigilância traz confiança nesse ponto. A paz brota no nosso coração. E nós sabemos, o Senhor está pelejando e eu vou vencer em Cristo. Mas precisamos afrontar dentro da vontade de Deus. Veja ali no Salmo 119. Voltando ali ao Salmo 119. No versículo 41 e 42. Graças a Deus, o Senhor peleja por nós nesse último tempo. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim, terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Sabe qual é a nossa resposta ao que nos afronta? É confiar na sua palavra, é dedicar-se, é vigiar. Essa é a nossa resposta. O Senhor não nos pede outra resposta nesse tempo, a não ser depender dEle com confiança, a não ser nos rendermos a Ele, esperando no seu livramento, confiando na palavra de poder, de que Ele nos livrará. Dediquemo-nos ao Senhor, irmãos. E o Senhor não permitirá que nada nos aconteça. O Senhor é fiel, irmãos. Glórias a Deus. Então é esta vigilância que devemos ter. É necessário orarmos. Se você ainda não tem se juntado a um grupo de oração durante a semana, faça isso, irmão. Você vai estar se dedicando junto com teus irmãos, a vencer nesse tempo. Se você tem se desanimado em ler a Bíblia todos os dias, peça ao Senhor: Senhor, me dá tal capacidade. Eu quero meditar nos seus preceitos cada dia. Se ainda não obedecemos ao Senhor em algo, Senhor, leva-me à obediência. Leva meus pensamentos à obediência de Cristo. Às vezes temos pensamentos ainda, como vimos um tempo atrás uma ministração sobre os pensamentos, né? Mas cada dia temos que nos indagar na nossa consciência e dizer: Senhor, leva meus pensamentos à obediência de Cristo, para que eles sejam retos para contigo. Glórias ao Senhor. Irmãos, mas há algo mais que tem que estar vinculado à vigilância. Como lemos ali em 1 Tessalonicenses, né? Mas vigiemos e sejamos sóbrios. A sobriedade, irmãos, ela está interligada. Ao mesmo tempo que nós nos dedicamos, estamos sóbrios, de olhos abertos, cheios de visão. O povo, juntamente com Josafá, falou o que naquele versículo? Eles disseram assim: mas nós estamos com nossos olhos postos em ti. Eles estavam vigiando, estavam tendo o aprendizado de vigiar e ao mesmo tempo com sobriedade. Estavam com os olhos no Senhor. Estavam tendo uma experimentação assim. E há essa necessidade também de colocarmos nossos olhos na visão celestial. Deixar aquilo que é terreno, aquilo que influencia nossa vida, aquilo que tira nosso tempo, e estar colocando nossos olhos no Senhor e na sua palavra. Para onde estão olhando nossos olhos? Creio que nossos olhos têm que estar olhando para Cristo. E para o nosso irmão também. Sobriedade também, irmãos, é colocar nossos olhos onde está Cristo? Está em você. Então, sobriedade é colocar também os olhos nos nossos irmãos. Irmão, o que você precisa? O que eu posso te ajudar? Servir uns aos outros. Isto também é sobriedade. Diligência em sermos hospitaleiros, como a palavra diz. E isso é estar preparado para a volta do Senhor. Estar com nossas casas abertas para receber os irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Temos sido participantes desse mover entre nós. Glórias a Deus. Isso está nos guardando, irmãos. Quando o irmão vem na tua casa, ele te traz uma palavra de bênção para você perseverar. E você o abençoa. Que maiormente tenhamos este amor. Que o amor do Senhor uns para com os outros cresça. E isso vai guardar a nossa vida. Olha, esta questão de vigilância e sobriedade, Jesus pregou claramente. E o Edson leu o versículo em Pedro. Pedro, assim como Paulo, não deixou de nos alertar. Vamos ler novamente ali, né? 1 Pedro, no capítulo 4, né? 5, 7, 8, né? Isto, é. Capítulo 5, 7, 8. O apóstolo Pedro ouviu de Jesus diretamente. E ele, nessa carta, ele novamente traz a memória: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glórias ao Senhor. Obrigado, Senhor. Tens cuidado de nós, Senhor. Tens dado toda a instrução nesse último tempo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro também vinculou a questão da dedicação aos sofrimentos que passamos. A irmã vem aqui à frente tremendamente falando: olha, nós fomos chamados a passar as últimas aflições de Cristo. Cada um de nós tem passado aflições, irmãos. Cada um, creio que pode contar uma aflição que passa. Mas, dedicando-nos em sobriedade e vigilância, seremos vitoriosos nas aflições. E a nossa fé crescerá. Nosso amor crescerá mais. E estaremos mais preparados para estar diante do Senhor em pé naquele dia. Glórias ao Senhor. Ainda no versículo 4, Pedro inclusive fala duas vezes a questão, né? No capítulo 4, quando ele trata da questão do pecado, das dissoluções, ele fala no versículo 7: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A carne nos assedia nesse tempo, o diabo nos assedia, e também aqui, como vimos, nesse capítulo aqui, também o pecado nos assedia. As concupiscências são lançadas contra a nossa vida, dia a dia. Se nós rendermos a elas, como diz em Tiago, a concupiscência, se for absorvida por nossa vida, ela dá lugar e gera o pecado. Então, sobriedade é estar olhando para Cristo, para fugir, em nome de Jesus, de toda concupiscência. Não podemos dar margem a nenhuma concupiscência em nossa vida. Isso também é vigilância e sobriedade. Se a tua consciência fala algo, eu creio que o Senhor nunca nos deixa ao relento, ao vazio. Estamos caminhando na vida cristã, de repente vem um dardo inflamado do inimigo, uma concupiscência. Por exemplo, uma concupiscência dos olhos, né? Eu creio, irmãos, que se estamos vigilantes naqueles pontos que falamos, imediatamente a consciência do Espírito vai nos falar: cuidado com isto. Vai nos fazer lembrar uma palavra que tem relação com isto. Vai nos levar a orar para conseguir fugir, resistir. Vai nos fazer ser obedientes à palavra do Senhor. Então veja, dedicação traz proteção real. Não vai nos faltar a libertação de Cristo. Nunca. Porque o Senhor quer nos guardar. É o desejo dEle. Então, sede sóbrios e vigiai em oração. E depois ele continua, né? Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, amor que cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre os dons, todas as demais coisas o Senhor também estará acrescentando, quando estamos nessa posição. O amor ardente, irmãos, ele é dependente da vigilância. Porque o Senhor falou lá, né? No último tempo se esfriará a fé, se esfriará o amor de muitos, justamente porque é proporcional à questão da vigilância e sobriedade. Se as vigilâncias nas nossas vidas caem, também isto cai, o amor também esfria. Muitas vezes podemos ver: puxa, por que algo está acontecendo na minha vida, não consigo mais amar algo, não... É só perguntarmos: eu estou vigiando? Automaticamente o Senhor vai nos dizer: olha, falta vigilância. Se vigiar, o amor vai crescer. O amor entre nós vai crescer. O amor por Cristo vai crescer. Os dias são maus, irmãos. Precisamos nos preparar. Ajudemos uns aos outros. Nós podemos ajudar uns aos outros na vigilância. Animemos-nos uns aos outros. Irmão, venha aqui em casa, venha orar. Vamos orar um pouco. Venha participar conosco da reunião de oração. Eu creio, irmãos, que cada um de nós pode cooperar um com o outro nesse aspecto, de animá-lo na fé, de animá-lo a ouvir no Senhor. Até isso eu creio que é vigilância. Josafá mostrou bem isso. Quando diz lá que ele temeu o Senhor, o que ele fez? A primeira coisa, ele chamou todo o povo. Ou venham, vamos nos reunir. Que precisamos orar, jejuar, colocar nossa boca no pó, para vencermos. Josafá teve um coração para tentar ajudar. Ele se mostrou ativo para com os irmãos, com o povo que estava junto dele. Que o Senhor nos ajude a ser assim, a ter esta sensibilidade, né? De saber como, quem, quando ajudar algum irmão, né? Creio que se estivermos vigilantes em oração, o Senhor vai mostrar. Vai e visita aquele irmão. Isso é um aprendizado para todos nós, irmãos. Eu desejo muito também ser fortalecido nessa questão. Porque temos percebido a necessidade disso. Paulo fala isso a Timóteo também. Mas ainda queria abrir aqui o Salmo 119, o versículo 165. Por fim, teremos paz uns para com os outros e paz com Deus. Ali diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Não vai haver confusão, irmãos. A dedicação vai gerar paz no nosso coração. E a Bíblia diz que a paz é árbitro do nosso coração. E vai nos dar direção em tudo para que não haja tropeço. Que quando o Senhor voltar, estejamos em pé diante dEle. E o tropeço esteja longe de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos dê graça para viver isso. Que o Senhor nos fortaleça no homem interior. Que o Senhor coloque em nós perseverança e resistência. Um espírito de moderação, de amor e de fortaleza. Para vivermos essa realidade. Tenha um momento de oração, irmão. Peça isso ao Senhor nessa hora. Peça ao Senhor realmente um coração vigilante, um coração sóbrio, que precisa do Senhor. Faça uma oração ao Senhor nessa hora, para que o Senhor nos guarde. Dedique-se, faça um propósito no teu coração, de realmente dedicar a sua vida ao Senhor. Se há tenha havido falta de dedicação, peçamos perdão ao Senhor, clamemos ao Senhor uma visitação nova no nosso coração, de sermos participantes de todo o mover de Deus nesse último tempo. Glórias ao Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Se te falta paz, irmão, se te falta algo, peça a oração nessa noite, para que você seja vivificado no homem interior e possa vigiar nesse tempo. Não tenha medo, não tema, mas peça. Se você sente que você precisa de uma oração, que os irmãos orem por você, peça ao Senhor. O Senhor vai fazê-lo e vai trazer um ânimo abundante na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Vamos ler Lucas 22, versículo 31. Pedro significa rocha. E Pedro foi quem disse aquele versículo, né, movido pelo Espírito Santo, acerca de ser sóbrio e vigilante. Uma pessoa que não está sóbria, ela perdeu os seus sentidos, a sua lucidez. Ela não consegue discernir o que é certo e o que é errado, o que faz bem e o que faz mal. Ela é levada por todos os pensamentos, doutrinas, e não se firma no que é verdadeiro, no que é reto, na palavra de Deus, como nos foi dita. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando encontrou Pedro, ele lançou uma bênção sobre ele, mudando o seu nome. O nome de Pedro era Simão. Simão representa vacilante. E deu o nome de Pedro. Um nome profético. Isso é uma rocha inabalável. Mas agora aqui em Lucas 22, um pouco antes do Senhor ir para a cruz, uns dias antes, ou um dia antes, talvez, no máximo, o Senhor fala assim para Pedro, mas o chama com outro nome. Disse também o Senhor, Simão, Simão. Ou então ele diz, vacilante, vacilante. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O trigo representa a vida eterna. O diabo queria cirandar no meio do trigo para exatamente tirar o quê? A vida eterna. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Pedro era discípulo, mas ainda não era convertido. Ele precisava ter uma experiência de conversão. E um homem que se converte é um homem que ele se frustra plenamente consigo mesmo e reconhece que ele depende totalmente de Deus. E ele diz, né, quando te converteres, confirma teus irmãos, já lhe dando um novo encargo. Mas olha o que acontece. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e à morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. O Senhor já mostrou para ele o que ia acontecer. A previsão de Deus veio já direto para Pedro. O que nós podemos ver na situação aqui? Que nós, com a nossa vigilância natural, de prudência de homem, não nos dá segurança. A nossa segurança somente está em Cristo. Então, Pedro ali diz ali que ele estava pronto para ir para a prisão e morrer, mas logo após ele negou o Senhor. E por isso que lá na sua carta, em 1 Pedro, ele disse, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, porque ele experimentou isso verdadeiramente. O diabo veio até ele e o tentou e o levou a negar a Cristo. Mas Deus, mas Cristo, combateu em defesa de Pedro e não permitiu. A vigilância está realmente relacionada a uma dedicação em guardar nosso coração. Lá em Hebreus tem um texto que diz lá que nós devemos ter um cuidado para não haver em nós um coração mau e infiel que se aparte do Deus vivo. São muitas coisas que querem nos levar a apartar de Deus, apartar de Cristo e perdermos a vida eterna. Porque esta é a promessa de Deus, a vida eterna. Por isso o Senhor nos exorta e nos chama a atenção para sermos vigilantes e não sermos vacilantes. Pedro se tornou um homem convertido, isto é, se tornou um homem vigilante, atento, sóbrio, que discerne e que conta com seus irmãos e não mais sozinho. É desta maneira que Deus quer que prossigamos nesse tempo. Um homem sem Deus, ele não consegue ser vigilante. Por isso que o primeiro passo é nascer de novo. Então, meu primeiro convite é, se há entre nós aqui alguém que não nasceu de novo, não tem essa convicção no seu coração de que tenha Cristo como sua defesa por essa nova natureza, de ter aberto seus olhos e reconhecido que precisa muito de Cristo e que sem Cristo não pode viver, tome essa posição porque Satanás está querendo cirandar tua vida. E aqueles que já nasceram de novo, mas que estão vacilantes, se você precisa de uma oração, se você quer tomar uma atitude de reconhecer que está fraco e que precisa de ser fortalecido pela bênção que há no corpo de Cristo, nós queremos orar por você, para que você não seja mais vacilante, Porque o Senhor Jesus Cristo disse isso, olha lá, versículo 32, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. É esse clamor que queremos fazer por você, para que a tua fé não desfaleça e assim venha a tropeçar. Considere no teu coração que, ao que Deus está te dando de oportunidade neste momento, não perca. Deixe de ser vacilante para ser vigilante, sóbrio e firme em seguir o Senhor. Queremos orar novamente, mas se você precisa de uma posição mais direta diante de Deus, não perca esse momento. Proste aí no seu lugar, dobre o seu joelho, reconheça que é um fraco e que precisa da graça de Deus. Senhor, eu tenho sido tentado, Satanás tem tentado cirandar meu coração, meus pensamentos. Eu não tenho conseguido guardar meu coração, conforme diz lá em Provérbios, de tudo se deve guardar, guarda o teu coração. E preciso da tua graça nesse dia. Me ajuda, Senhor. É a posição mais nobre. E é a que Deus espera se você se encontra nessa situação. Se você está bem, pela graça de Deus, permaneça firme, olhando firmemente para Jesus Cristo, mantendo seus olhos fitos no Senhor, sofrendo as aflições de Cristo, como a Helena falou. Mas se você tem, em certos momentos, vacilado e cedido às tentações, desejamos orar por você, como Cristo rogou, mas eu roguei por ti. É por ti que desejamos rogar, nesse instante, para que a tua fé não desfaleça. Amém? Se alguém ainda está em dúvida se aceita a Cristo, se recebe a Cristo, receba. Receba. Não permaneça na vida torta. Mas ainda, se você está aí sentado, ouvindo essas coisas, ainda talvez está com receios, não tenha receios. Se posicione diante de Deus. Eu digo isso com toda a clareza. O diabo não brinca. O grande diferencial diante das astutas ciladas do diabo é que temos a Cristo. E o maligno não nos toca. Tenha a Cristo como teu escudo. Tenha Cristo como tua defesa. Levante as suas mãos em direção aos irmãos.